Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o projeto Moradia Legal. E quem vai conversar comigo a respeito dessa iniciativa é o juiz coordenador do programa Moradia Legal, Dr. Ricardo Piovesan. Muito boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Agradeço a oportunidade novamente de estar conversando com você e com todos os seus ouvintes. Agradeço muito e é sempre uma grande alegria participar do programa de vocês.
Muito bom tê-lo aqui conosco, magistrado. Bom, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para começar tudo, o que é o projeto Moradia Legal.
O projeto Moradia Legal é um projeto de regularização fundiária. Foi criado pelo desembargador Abraham Lincoln com o Calixto. Ele trouxe esse projeto ao Tribunal de Justiça e por muitos anos aí ele aprimorou esse projeto e agora, em 2019, nós fomos efetivamente implementados aqui na presidência do tribunal. E o projeto é um projeto que oferece a regularização fundiária no sentido de dar documentos de propriedade para as pessoas que não o têm. Só tem posses irregulares, e essas posses geram uma insegurança jurídica, porque essas pessoas não são efetivamente donas dos terrenos, nem das casas. E aí nós entramos com o nosso projeto, e esse projeto, de uma forma bem célere e bem simples, termina com uma sentença judicial, que eu sou o único juiz com competência no estado do Paraná para dar essa sentença, e essa sentença vai gerar títulos de propriedade.
São sobre habitações juridicamente vulneráveis em áreas urbanas, magistrado, que o judiciário vem desempenhando essas estratégias de atuação para regularizar essa documentação?
Exatamente. Juridicamente vulnerável, porque essas pessoas detêm apenas a posse. E a posse é só uma proteção de fato. Não há uma proteção jurídica na propriedade dessas áreas. E aí nós fazemos essa regularização, nós trabalhamos com essas pessoas carentes, Nós usamos como marco normativo a lei da REURB, mas com as melhorias implementadas no nosso programa que foram desenvolvidas pelo desembargador Abraham Lincoln.
Essa proposta, ela é acessível a todos os cidadãos?
Todos, absolutamente todos, que têm algum problema de documentação, desde que nós consigamos identificar essa área como passível de regularização. Ou seja, essa área tem que ter uma consolidação no tempo, né? Nós não trabalhamos com áreas de invasão recentes ou então um loteamento irregular que seja muito recente. Nós precisamos desse componente temporal. A partir do momento que nós identificamos que essas áreas já têm uma longevidade da posse, mesmo que de forma irregular ou loteamentos irregulares ou invasões mesmo, desde que haja anuência dos proprietários ou então dos descendentes dos proprietários, nós regularizamos essas áreas.
E não é cobrada nenhuma taxa, magistrado, pelo Poder Judiciário?
Nenhuma. A genialidade aí do programa que o desembargador Abra conseguiu trazer foi a isenção total, tanto de FUNJUS, FUNREJUS, né, dessas taxas do próprio Poder Judiciário, quanto também das taxas de cartório, que são as mais caras e as que mais fazem com que essas pessoas não consigam regularizar os seus terrenos. Então, há uma total isenção de todos esses emolumentos e taxas para que essas pessoas possam adquirir ali o seu título de propriedade.
Qual a importância, né, na sua opinião, o senhor que é o juiz coordenador do projeto, magistrado, do Poder Judiciário dar esse passo no enfrentamento desse que acho que é um dos maiores, não é mesmo, problemas sociais que nós temos, que é a garantia de moradia?
Sem dúvida nenhuma. O direito à moradia digna é um direito previsto constitucional, e esse direito ele não aflora, digamos assim, nas discussões a respeito de direitos humanos. Ele é um direito humano e, na minha opinião, o direito humano mais urgente que se tem. O direito à vida, se você não comer um prato de comida hoje, você vai Você consegue ficar 2, 3 dias sem comer, consegue ficar sem beber água um dia, mas você tem que ter um lugar para você descansar. Seguro, você tem que levar a tua família para algum lugar. Então imagine, faça um exercício, né, de imaginação aqui, um oficial de justiça te tira da tua casa hoje com a tua família. Você tem que alugar, arrumar um lugar para essa tua família ficar hoje. Ele é urgente. E nós temos um déficit de moradia no Brasil, pelos dados da Fundação João Pinheiro, que está na monta de 15 milhões de habitações que são, faltam habitações ou habitações precárias. Para você ter uma ideia, 15 milhões de casas são 5 vezes a cidade de Roma. É praticamente toda a população da Escandinávia. Então, assim, o problema é muito grande, é muito urgente, e o programa vem para enfrentar esse direito aí que muitas vezes fica esquecido lá no hall de direito da Constituição.
Exato. Como coordenador, como o senhor vê as principais mudanças, né? Os resultados trazidos por essa iniciativa, desde que ela começou a ser desenvolvida no Tribunal de Justiça, nessa regularização fundiária urbana?
A grande mudança é, em primeiro lugar, a segurança que o programa traz. A REURB é passível de ser realizada diretamente pelo município ou então por empresas, mas ela tem um problema de segurança jurídica. Muitas pessoas pagam caro para regularizar e acabam não tendo esses títulos de propriedade, porque os cartórios de registro de imóveis, de forma correta, em identificando um problema, não fazem os registros de imóveis. A nossa inovação é que toda a parte de avaliação da possibilidade de regularização é feita antes do processo e antes de impactar a comunidade. Então, nós analisamos com o prefeito, com a prefeita municipal, os lugares, as áreas que eles pretendem regularizar, as nossas equipes trabalham com as equipes deles, e em havendo o ok das nossas equipes, aqui é passivo, aí nós impactamos a comunidade e aí entramos com os processos.
E quais os desafios que o senhor, né, percebe que tem pela frente ainda?
Integrar o maior número de municípios do estado do Paraná. Nós temos 399 municípios no estado do Paraná, nós hoje atuamos em torno de 120. Então, o crescimento do programa vai ser exponencial, porque a resposta à comunidade é muito pertinente e as comunidades estão procurando os prefeitos, as prefeitas, e nós temos agora que exponenciar a nossa entrega. E esse é o grande desafio, nos organizarmos para que consigamos aí participar em todos os municípios e entregar de forma célere, como fazemos, em todos os municípios do estado.
Bom, o projeto já beneficiou inúmeras famílias desde que foi criado.
Sim, chegamos hoje próximo dos 2 mil títulos entregues, afora os que já estão em andamento, que deve ser praticamente essa mesma quantia. Se você pensar que entregamos 2 mil títulos, uma família de 4 pessoas, né, são 8 mil pessoas impactadas diretamente, aí que tem a sua vida muito melhor hoje, muito mais segura por causa do programa.
Uhum. Como que as solicitações individuais, né, se é que é possível, de regularização fundiária, são contempladas dentro desse programa, magistrado?
Solicitações individuais não são abarcadas pelo programa. Nós trabalhamos com comunidades, com áreas. E isso sempre coordenado pelo gabinete do prefeito, o gabinete da prefeita. Então, as áreas individuais em que não haja um interesse social, bem nos termos da REURB-S, né, que é a REURB do Interesse Social, nós não conseguimos fazer. Essas regularizações individuais têm que ser feitas pela via da usucapião.
Então, é importante que tenha associação de moradores ou lideranças comunitárias, né, para que isso chegue à prefeitura local?
Sempre é importante. Não é mandatório, né, nós conseguimos fazer em localidades em que não haja associação de moradores ou liderança. Entretanto, nas comunidades em que há essa organização, a celeridade do processo é muito, muito abreviada, né? Assim, nós entregamos com 4 meses, 6 meses, porque as lideranças conseguem trazer os documentos, engajar os moradores e a coisa consegue ficar muito mais rápido. Nós temos hoje, e vamos assinar em poucos dias agora, um acordo com a CUFA, a Central Única de Favelas, em que a CUFA vai poder ter a legitimidade de apontar os lugares que entendem passíveis de regularização para nossas análises, e aí nós vamos pulverizando todas essas entradas para que a gente possa chegar o mais rápido possível nas comunidades carentes.
E eu acredito que as localidades que desejam participar do programa precisam cumprir exigências, não é mesmo?
Sim. A primeira delas é o termo de adesão do município, né? Nós trabalhamos sempre no gabinete do prefeito e da prefeita. Então, o município tem que fazer essa carta de adesão. Em aderindo ao programa, nós começamos aí a fazer um plano de trabalho específico para aquela região, para a gente tentar entender as dificuldades, as urgências, e esse, a partir de que esse plano de trabalho esteja realizado, que ele esteja aprovado por nós, começamos já, efetivamente, a já fazer o georreferenciamento, aquele levantamento, né, das pessoas que moram lá, a socioeconômica, e aí efetivamente começa o processo.
Iniciativas como essa, magistrado, né, que resolvem problemas sociais, problemas de dignidade, como o senhor falou, de direitos humanos mesmo, por parte do sistema de justiça, aproxima o judiciário da nossa sociedade?
Sim, por demais, né? A gente sabe que aquele juiz que ficava com a sua porta fechada no gabinete, esperando que seja provocado, esse juiz ele não responde mais à velocidade em que vivemos hoje, né? Nesse tempo aí, de uma velocidade que ela se tornou imperativa e tudo acontece muito rápido. Então nós, enquanto Poder Judiciário, nós vamos à comunidade, sem causar qualquer problema na divisão de poderes, sem causar qualquer problema na imparcialidade do juiz, mas nós vamos à comunidade e essa política pública realizada pelo Poder Judiciário é uma tendência mundial, uma tendência que hoje já é aceita e não se fala mais em ativismo, não é ativismo, uma coisa pejorativa, nada disso. É o Poder Judiciário assumindo o seu papel também como realizador de políticas públicas.
E podemos dizer que é um projeto pioneiro no nosso país, já que recentemente há até um reconhecimento, não é mesmo, por parte do Conselho Nacional de Justiça, porque o Moradia Legal foi até levado para fora do Brasil, foi apresentado em um evento internacional, não é, magistrado?
Sim, para nossa grande alegria, eu tive o prazer de estar na Universidade de Chicago apresentando o programa para estudiosos do direito constitucional, estudiosos dos direitos humanos do mundo inteiro. Tinham 30 painéis que foram selecionados. Sim. Por trabalhos do mundo inteiro, e nós apresentamos lá o projeto. Foi uma recepção extremamente calorosa, muitas perguntas, a nossa sala lá estava lotada com pessoas muito calibre, né, no direito constitucional, professores americanos, professores da Índia, professores chineses, e fizemos contatos com todas essas pessoas, com esses professores, e estamos aí divulgando o nosso programa pelo mundo inteiro.
E quais as suas expectativas, né, para esse novo ano, né, que podemos dizer ainda é, né, um começo de 2023, as suas expectativas, né, para o desenvolvimento do projeto?
É aquilo, né? É chegar a todos os 399 municípios do estado, entregar a maior quantidade de títulos que nós consigamos fazer e, quem sabe, replicar esse programa para outros estados e inclusive para a União, como forma aí de enfrentamento dessa política pública de moradia.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente e deixá-lo à vontade para suas considerações finais sobre o tema.
Eu tenho só a agradecer mais uma vez a oportunidade e incentivar aos nossos ouvintes, aos nossos colegas juízes, aos nossos colegas promotores, que se informem se o programa ainda não está no seu município, na sua comarca, nos liguem, né? Nós temos moradialegal@tjpr.jus.br, esse é o nosso e-mail, iremos com certeza contactá-los e tentar engajar todos esses nossos municípios do Paraná.
Excelente, magistrado. Muito obrigada novamente.
Obrigado, uma boa tarde.
E até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o juiz coordenador do projeto Moradia Legal, Dr. Ricardo Piovesan, e ele explicou como que o programa está avançando na regularização fundiária urbana aqui nas comarcas do estado do Paraná. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.